Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
O fígado é um órgão fundamental para os seres humanos. Entre as suas tarefas estão a produção de bile e também a regulação dos níveis de açúcar e a síntese de proteínas, colesterol e fatores de coagulação, além da remoção de toxinas do sangue e do metabolismo das drogas. Uma das principais doenças que pode afetá-lo é a cirrose. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é mais uma vez conosco às quinta-feiras, Dr. Silvio Provenzano, médico endocrinologista e clínico geral. Vamos falar hoje sobre cirrose. Dr. Silvio, muito bom dia, obrigado pela sua participação mais uma vez no programa. A cirrose, ela dá para quem bebe ou bebeu muito ou pode dar em qualquer pessoa? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Você sabe que no passado, a principal causa de cirrose hepática, que vem a ser a destruição do fígado, e isso leva a um processo de cicatrizes no interior do fígado que acabam prejudicando o funcionamento de um órgão que pelo menos 500 produtos ele produz. Você vê a importância do fígado, você citou alguns dos mais importantes, proteína, glicose, fatores da coagulação, perfeito, mas são 500. E eu te garanto que cada um deles com uma importância relevante para o funcionamento adequado do organismo humano. Se esse órgão vai gradativamente perdendo a sua função, a coisa começa a dar ruim, como a gente diz na gíria. Então, cirrose de Lévesque é a cirrose causada pelo álcool, e que no passado, vamos falar uns 30 anos, era a principal causa de destruição do fígado, mas não é mais não. Na verdade, hoje em dia ainda continua sendo importante, porque infelizmente um grande grupo de pessoas bebe excessivamente e de forma diária. Uma coisa é você tomar um porre no final do ano, que eu não recomendo para ninguém, a outra coisa é aquele indivíduo que bebe 2-3 doses de destilados todos os dias. Esse indivíduo tem muito mais risco de fazer uma cirrose do que aquele indivíduo que numa festa de graduação do filho, numa comemoração, extrapolou um pouquinho e saiu um pouco do sério. Esse vai ter uma lesão no fígado aguda, que vai recuperar e vida que segue. O outro não, ele vai lesionando o fígado gradativamente todos os dias. É uma causa importante de cirrose, infelizmente, mas não é a principal. A principal é a hepatite C. O vírus da hepatite C, ele causa muita cirrose, da mesma forma que o vírus da hepatite B. Mas tem outras causas, se você quer saber. A síndrome metabólica, sobre a qual você já me deu a oportunidade de falar em nosso programa, desculpe falar o nosso, mas eu não sinto parte dele, é uma causa de cirrose importante também, e que no passado não era reconhecido, mas que hoje a gente sabe que está se tornando uma das mais importantes e que está diretamente associado ao estilo de vida sedentário demais que a gente leva. E a hepatite autoimune, né, que é uma doença genética, o indivíduo desenvolve glóbulos, na verdade anticorpos, que inadvertidamente vão destruindo gradativamente o fígado. E se isso não for reconhecido, a coisa pode evoluir para uma cirrose e, quiçá, até para o hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado. Então são várias as causas de cirrose. Algumas são voluntárias, quando o indivíduo bebe excessivamente, mesmo alertado para não fazê-lo, e outras por conta de falta de cuidado, seja no passado por transfusões de sangue que inadvertidamente eram dadas. Hoje todo sangue que é administrado, ele é previamente testado contra todos os vírus para dar uma segurança no momento da transfusão. Ufa, são várias as causas e leva à destruição do fígado. Agora, o quadro clínico é terrível.
Imagino. Agora, doutor, automedicação, a pessoa que se automedica, ela também pode ocasionar uma cirrose no fígado, o fígado também pode ficar bombardeado, e as pessoas com sobrepeso, as pessoas muito obesas, necessariamente elas têm gordura no fígado ou isso não quer dizer nada?
Não, na verdade, a obesidade é uma causa importante de gordura no fígado, e como a gente já falou, a gordura no fígado pode levar a uma esteatohepatite, que é não alcoólica, não é o álcool que causa, mas o excesso de peso. E em alguns pacientes, aproximadamente 5% pode evoluir para uma cirrose. Em 1% até o câncer de fígado. Tem 4 casos no Hospital de Servidores. Nós tivemos o privilégio, no passado, criarmos um ambulatório que se dedicou exclusivamente à doença metabólica do fígado. É uma doença importante. Portanto, vamos nos exercitar, vamos evitar o consumo de álcool, de açúcar. E isso é uma forma. E procure o médico para que ele faça exames e saber se você está em risco de desenvolver esse problema. Remédios, você citou. Eventualmente eu posso ter uma hepatite medicamentosa. Alguns medicamentos eles podem causar uma hepatite, mas é um quadro agudo e normalmente um quadro brando. Com a suspensão do medicamento, o fígado retorna à sua função normal. O fígado é um órgão que tem uma capacidade de regeneração impressionante. É a sabedoria divina. Tamanha a importância do fígado, uma vez que haja destruição de células hepáticas, o próprio fígado se incumbe de repô-las. E veja bem, o que, que acontece com o álcool quando ingerido diariamente? Vai destruindo células do fígado que vão sendo regeneradas. Num determinado momento, sabe-se bem mal porquê, na verdade, começa a haver um desarranjo na arquitetura do fígado, provocando cicatrizes internas que vão levar à disfunção do fígado. E aí eu já tenho um quadro de cirrose instalado. Pela ausência das substâncias que pelo fígado são produzidas e pelas alterações causadas por essa fibrose no interior do fígado. São cicatrizes, né?
Agora, o fígado dói, doutor Silvio? Quando a pessoa está com cirrose ou está com esteatose bastante avançada, muita gordura no fígado, ele dói, ele dá sinais? Quais seriam os sinais de que o fígado não anda bem?
Se você tem dor no fígado, relaxa, não é cirrose, não. Na verdade, quando o indivíduo tem cirrose, o fígado, ele diminui de tamanho. Quando eu tenho uma hepatite aguda, ao contrário, ele aumenta de tamanho. E aí aquela cápsula que reveste o fígado, ela distende. E com a distensão dessa cápsula, eu tenho dor. Dor que fica localizada embaixo da costela do lado direito, que é a localização normal do fígado. Cirrose não dói. Como é que eu vou supor que o indivíduo possa ter cirrose? Exatamente em função das substâncias que o fígado produz, uma série de sintomas se desenvolvem. Por exemplo, a perda da capacidade de produzir proteína, no caso a albumina. A albumina, ela segura líquido dentro dos vasos. O indivíduo vai começar a expor líquido para fora dos vasos. E eu vou ter aquela barriga d'água, tão conhecida, ascite. Eu vou ter inchação nas pernas. O indivíduo fica muito inchado pela falta da albumina. Além disso, o indivíduo vai metabolizar mal as substâncias e ele tem dificuldade na excreção da bile. Ele começa a ficar amarelado, ictérico. Então ele tem um ascite, o volume do abdômen aumenta, as pernas incham e ele fica amarelado. Além disso, fatores da coagulação, como você citou no início, se eles não são produzidos, isso favorece hemorragias. Então o indivíduo que tem facilidade em ter equimoses, hematomas, ele vai ter dificuldade em metabolizar alguns hormônios, razão pela qual eu tenho no homem, em especial, o crescimento da mama, que a gente chama de ginecomastia, e atrofia do testículo. Então, uma série, perda dos pelos pubianos, são sintomas da cirrose hepática. Se eu me deparo no meu consultório com um paciente que chega reclamando de uma dor abdominal porque a barriga inchou, eu faço algumas manobras no exame físico, sinal do piparote, por exemplo, a gente ensina isso para o estudante de medicina, ele percebe que existe líquido no interior daquela barriga, não são gases, é líquido. Eu peço alguns exames e aí eu tenho o diagnóstico da cirrose hepática e cabe ao médico investigar das doenças conhecidas que causam cirrose, se é algum vírus, se é um quadro metabólico, se é uma hepatite autoimune, o que, que levou àquela disfunção hepática? Porque o tratamento deve ser sempre dirigido para a causa. Existem algumas coisas que a gente faz, dá um diurético, eventualmente vitamina K, que é produzida pelo fígado para evitar hemorragias. E eu tenho, no quadro da cirrose, a hipertensão portal. O que, que é isso, doutor Silvio? O baço cresce de tamanho e formam-se varizes no interior do tubo digestivo. E quando eu tenho varizes no estômago e varizes no esôfago, eventualmente essas varizes podem sangrar. E veja que encrenca. Eu tenho um sangramento digestivo e eu não tenho os fatores da coagulação que impedem o sangramento de persistir. Ele continua sangrando. E isso pode levar ao óbito. Então, é uma doença grave que requer um tratamento médico feito, se possível, por um médico especialista, que é o hepatologista. Aquele gastroenterologista que se dedicou ao estudo da disfunção hepática, que é uma condição relativamente comum.
Agora, doutor, esses malefícios do fígado são apenas diagnosticados com o exame de imagem?
Não, exames de imagem são úteis, eventualmente, para a gente poder identificar um fígado que diminuiu de tamanho e que tem fibrose no seu interior. Eventualmente, eu vou perceber que existe um aumento na pressão da veia porta por um exame de imagem, uma ultrassonografia. Eu posso ver também o aumento do baço. Os exames de imagem são importantes, mas juntamente com eles, exames de sangue. Normalmente, esse indivíduo vai ter uma anemia, eventualmente com queda de plaquetas. O número de leucócitos, eventualmente, pode estar um pouco baixo. As bilirrubinas estão aumentadas. As transaminases, que são enzimas do fígado, estão aumentadas, bem como a gama-glutamil-transpeptidase, chamada gama-GT, junto com a fosfatase alcalina, também aumentam nesses casos. O nível de albumina no sangue, como você pode imaginar, cai. E esse indivíduo tem uma tendência a fazer crises de hipoglicemia, uma vez que o fígado produz glicose. ele entrando em falência, a glicose que o fígado produz, que é tão importante para a gente, deixa de ser produzida. Uma série de condições. Quando eu examino fisicamente, eu vejo uma queda de pelos pubianos, aumento da mama, no caso do homem, uma atrofia dos testículos, e praticamente o exame está feito. Eventualmente, eu vou ter uma coisa chamada encefalopatia hepática. O que, que é isso, doutor Silva? É quando o fígado deixa de metabolizar, como você disse no início, uma importante função do fígado é metabolizar substâncias, e aí ataca o cérebro da pessoa. A pessoa fica confusa, desorientada, as mãos começam a fazer o que a gente chama de flapping, um tremor das extremidades. Ufa, é muita coisa, é um quadro clínico
verdade.
Florido, com vários sintomas, e veja bem, diante disso, a solução muitas vezes é o transplante hepático, e eu aproveito a oportunidade magnífica que você está me dando para pedir aos nossos ouvintes. A gente tem um certo receio com relação a sermos doadores de órgãos. Pelo amor de Deus, para onde a gente vai quando encerrar a nossa missão aqui? Os órgãos não serão necessários, mas os nossos órgãos podem ajudar a salvar vidas.
Doutor Silva, nós estamos em cima da hora. A nossa amiga Sheila Souza, do Recreio, está dizendo o que causa gordura no fígado. Já falamos, né? Bebida, excesso de remédio,
resistência insulínica. É quando o indivíduo nasce com uma alteração genética, onde um hormônio importante, que é a insulina, não atua como deve. Isso configura uma situação de resistência que vai acarretar aumento da insulina. E a insulina leva à transformação de substâncias em gordura e deposita essa gordura no fígado. À medida que vai aumentando a quantidade de gordura no fígado, a função do fígado começa a ser atrapalhada. Leis de Newton da física: dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. É claro que se a gordura entrando lá, vai atrapalhar as células que lá deviam ficar sem serem perturbadas.
E para encerrar também, rapidamente, doutor Silvio, a Sônia Estevam de Santa Cruz, ela diz que perdeu um sobrinho com cirrose hepática no quartel, contaminação por lama. Isso é comum isso? Isso acontece ou isso é lenda?
Sônia, eu nunca ouvi falar de um caso desse.
Também estranho. Tá bom, Sônia? E não houve indenização.
O que pode acontecer é o indivíduo pegar o vírus da hepatite A, que normalmente é uma condição benigna e muito comum no Brasil, porém, em alguns pacientes, a hepatite A pode levar a uma insuficiência hepática aguda e ao óbito.
Tá certo.
A lama pode ter o vírus da hepatite A, mas não é cirrose, não. A cirrose é uma doença crônica que evolui durante anos.
Obrigado, doutor Silvio. Deixa o contato aí em rede social para as pessoas saberem mais do tema. Obrigado por mais essa aula, doutor.
Obrigado a você, Ricardo. É o canal do YouTube, doutor Silvio Provenzano, e a rede do e-mail é consultório sem acento, drdoutorsilvio@gmail.com. Até quinta que vem, se Deus permitir, uma semana abençoada para todos.
Até quinta. E hoje tem Serra Gaúcha, hein? Contra a Juventude.
Agora a gente está mais tranquilo, né, Ricardo? Você sabe que o lado psicológico é fundamental. O psicológico estava muito abalado, recuperou um pouco graças às últimas vitórias. Vamos com fé.
Um abraço, doutor.
Um abraço forte para você.